A mensagem que eu vou passar hoje para vocês é uma mensagem que eu dei faz um tempão nos jovens, né? Faz um tempo atrás. Eu passei uma mensagem parecida, só que eu resolvi mudar um pouquinho, atualizar ela, né? Para ficar de melhor entendimento. E essa mensagem que eu vou passar é uma mensagem que fala de um assunto que fala bastante na Bíblia. E foi uma coisa que eu trabalhei bastante na minha vida, que eu passei por essa situação, né, com um amigo meu. Eu tinha um amigo que era um amigo normal, e ele fez uma coisa que eu não queria que ele fizesse, então, digamos assim, ele me ofendeu, né, e eu comecei a ter raiva, rancor dele, e passei assim um bom tempo. Depois que eu me converti, eu acabei trabalhando isso na minha vida, no meu coração, para poder mudar isso, né, porque normalmente a gente pensa assim, que é fácil a gente amar os nossos irmãos, amar a nossa família, amar todo mundo, né? Que está à nossa volta, perto da gente, que a gente gosta. Mas e amar as outras pessoas que não estão próximo da gente, né? As pessoas que talvez a gente não goste, né? Então, é basicamente isso que aconteceu. Ele era meu amigo, gostava dele, mas aí ele fez e ele acabou virando um inimigo para mim. E o que eu vou falar hoje é sobre perdão. E como eu falei antes, se a gente tem rancor de uma pessoa, a gente tem raiva, a gente está errado por isso, correto? Por quê? Porque a gente tem que amar o próximo. Então, para começar, lá em Mateus 22, 39, Jesus diz que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos, não é? É um mandamento que Jesus nos dá. Ele deixa para nós esse mandamento. E ele é bem claro quando ele fala isso. Também tem um outro versículo que diz que a gente tem que amar inclusive os nossos inimigos. As pessoas que fazem mal a gente, quem nos persegue, nós temos que orar por quem persegue a gente. Por quê? Porque para Deus nós somos todos iguais. Esse versículo ele fala que Deus faz nascer o sol sobre os bons e os maus e faz chover sobre justos e injustos. Então para Deus nós somos todos iguais. Então eu poderia ficar, por exemplo, a noite inteira falando de amor. Nós temos que amar o próximo porque é um mandamento. A gente tem que amar. Indiferente de quem seja, se for um amigo, se não for amigo, se for um inimigo, nós temos que amar todo mundo. Só que eu acho que de amor, acho que todo mundo sabe bastante sobre a Bíblia, né? A Bíblia está cheia de versículos sobre amor e fala bastante que a gente tem que amar o próximo. E como eu estou falando sobre perdão, então vamos abrir a nossa Bíblia em Colossenses 3:13. Como eu estava falando, então, Cristo é bem claro nas palavras dele, nós temos que amar o próximo. E se nós não amar, nós estamos pecando. Correto? Porque é um mandamento. E tudo que é mandamento, se a gente não fizer, é pecado. Eu acredito. Certo? Quem é que discorda? Ninguém discorda. Ok. Então, para mim, eu acredito que perdão anda junto com amor. Então, se a gente não perdoar, eu também acho que é um pecado. E nós vamos ver depois, tem um versículo que fala sobre isso. Que Jesus pede para a gente perdoar as pessoas. Então, alguém que pudesse ler para mim Colossenses, por favor. Na minha versão que eu peguei, ele diz assim, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Eu acho que quem escreveu isso aí foi Paulo, e eu acho que vindo de Paulo, levando em conta aquilo que ele sofreu na caminhada dele para levar o evangelho adiante, né? Aquilo que ele passou sendo prisioneiro, sendo açoitado, tudo que ele passou, eu acho que vindo dele, falando para nós, que através dele Deus falou que a gente tem que perdoar uns aos outros, eu acho que é algo grandioso. Eu acho que é magnífico vindo dele. Por quê? Imagina tu na situação de Paulo, e ele falar assim que a gente tem que perdoar. Ele não podia falar de qualquer jeito, ele tinha que praticar isso, acredito eu, né? Senão ele estaria sendo um hipócrita. Né? Imagina ele falar, ah, vocês perdoem, eu vou cuidar da minha vida. Não é bem assim. Então acho que vindo de Paulo, acho que é mais forte ainda isso. E ele diz que nós temos que perdoar uns aos outros. E ele não fala só para perdoar. Ele diz que nós temos que fazer isso porque Cristo fez isso com a gente. Então ele está falando para nós fazer aquilo que Cristo fez com nós. Para nós fazer com o próximo. E é ele está dizendo para a gente usar Deus, Cristo, como um exemplo. E Paulo diz que nós temos que ser imitadores de Cristo, não é? Uma coisa interessante também que eu percebi nessa caminhada, em aprender a perdoar as pessoas, é que o perdão ele é poderoso. Ele pode derrubar as barreiras entre as pessoas. Ele tem um poder imenso. Por que isso? Alguém que pode ler para mim Romanos 12, 17 ao 21? Inclusive esse capítulo 12, se vocês quiserem ler em casa ele, é muito bom ler todo o capítulo. Ele fala sobre amor, é um ótimo capítulo para ler sobre amor, para te aprender várias coisas sobre isso, para te aplicar na tua vida. Bom, nós estamos falando sobre perdão e acho que se tu entendeu bem esse trecho, ele não fala de perdão, né? Então o que ele tem a ver com essa história? Ele não fala de perdão, mas ele fala que nós não temos que sentir rancor ou ódio de ninguém. E muito menos se vingar das pessoas. Porque normalmente eu acredito que acontece com bastante pessoas que, sei lá, leva o código de Hammurabi na vida, né? Quem é conhece? É olho por olho, dente por dente. Se tu me fez uma coisa, eu vou te fazer a mesma coisa, né? Isso aí é se vingar. Só que tá escrito bem, bem claro ali. Pode ler pra mim de novo, Adelar, a parte que diz ali que a vingança pertence a Deus? Minha é a vingança, diz o Senhor. Então, nós não temos que se preocupar com isso. Tá? E como eu falei antes, eu acredito que amor e perdão andam junto. Ele está dizendo para nós amar. Então, eu acredito que nós temos que perdoar também. Né? Porque para mim, eu acredito que de forma generalizada, uma pessoa ela não consegue perdoar alguém sem amar. E também não consegue amar sem perdoar. Eu acredito nisso, não sei vocês. Mas eu acho que uma coisa anda junto com a outra, amor e perdão. É algo que eu não consigo ver separado. Eu acho que isso é bem importante a gente lembrar sempre. E ele fala aqui do relacionamento, nesse trecho, ele fala especificamente do relacionamento de cristão com incrédulo. E eu acho que é fantástica a forma que ele ilustra o bom testemunho que a gente tem ter lá de fora, na frente das pessoas que não acreditam em Cristo. Que nós temos que sempre fazer o bem para elas, não guardar mágoa delas, não temos que ficar rancoroso com qualquer coisa. E eu gosto sempre de enfatizar o versículo 20, porque ele demonstra que se nós for bom com alguém que faz algum mal a gente, pode ser qualquer pessoa, se tu tiver alguém no teu círculo de amizade, até familiar, tem alguém que te faz mal mesmo, não uma pessoa chata, né? Alguém que te faz mal, que só te pisa, né? Se tu for bom com essa pessoa, ela vai ficar sem reação. Porque ele fala ali, tu vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele. Então tenta fazer isso aí, eu vou deixar como desafio pra vocês já. Já aqui no comecinho eu vou deixar um desafio. Tenta ser gentil, tenta ser bondoso, amoroso, com essas pessoas que ficam pisando em ti. Faz o teste. Se tem alguém no trabalho que, sei lá, te ataca talvez porque tu é cristão, né? Fica pisando em cima de ti. De qualquer forma, tenta ser bondoso com essa pessoa. Oferece ajuda quando tu vê que ela está necessitada. Quando ela te atacar, não ataca de volta. Seja gentil com ela. E faz um tempo isso. Talvez de uma hora para outra ele não vai mudar contigo. Tem gente que sei lá, é mal de nascença mesmo, né? Gosta de ser mal com as pessoas, né? Mas persiste. Não para logo no começo. Porque eu te garanto que vai demorar um tempo. Pode demorar bastante. Ou pouco, né? Mas se demorar bastante, essa pessoa uma hora ela vai perceber. O que essa pessoa tem de diferente? Porque eu fico fazendo as coisas pra ela e não tem mais graça ficar atacando ela. Porque ela não joga de volta, né? Ela não se defende. E ela vem ainda me oferecer ajuda. Eu não quero ajuda dela. O que ela tem de diferente? E aí tu vai começar a colocar as brasas de fogo na cabeça dessa pessoa. E ela vai começar a se perguntar o que está acontecendo aqui. E eu acho importante também, como eu falei que Paulo fala isso de relacionamento de cristão incrédulo, eu acho que nós temos que usar isso aqui entre nós também. Não é só porque ele está falando sobre incrédulos que a gente vai fazer só com os outros de fora. E aqui dentro, no Grupo Aliança, a gente vai deixar isso de lado. Porque tem uma parte lá em 1 João 4,20 que diz que se alguém diz que ama a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Então eu acredito que o amor tem que começar aqui dentro. E tem que começar aqui dentro, e se não funciona aqui dentro, a gente não vai conseguir amar as pessoas lá que não são cristãs, né? Que nem Paulo diz os incrédulos. A gente não vai conseguir amar elas. Porque a gente não está praticando dentro da família de Deus. E é importante também que esse amor ele tem que ser puro e verdadeiro. Senão nós vamos estar se enganando a nós mesmos. Esse versículo ele fala bem assim. Se alguém odeia seu irmão, né, diz que ama a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Porque como é que ele pode dizer que ama a quem não vê que é Deus e dizer que não ama a quem vê, o teu irmão, no caso. Então, assim, tem que ser puro e verdadeiro esse amor, senão a gente vai se enganar. E o perdão também. Ele tem que ser puro e verdadeiro. E eu fiquei tentando procurar, procurei internet, procurei em noticiários, vários locais, um exemplo da nossa realidade, um exemplo real, no caso, não fictício, que pudesse ilustrar um perdão, né? Como é que funciona o perdão? Alguém perdoando alguém. Eu pesquisei, e todos os exemplos que eu vi, ou ia dar polêmica, ou eu não tinha certeza que aquilo lá realmente era verídico, né? Porque uma coisa é tu escrever na internet que aconteceu tal coisa, mas provar é difícil. Então, eu encontrei na Bíblia o maior exemplo de perdão que a gente pode ter, na minha opinião. Eu acho que, entre todos os exemplos de perdão que tem na Bíblia, eu acho que esse aqui é o maior. Alguém sabe de quem que eu tô falando? Não. Esse é na minha opinião, claro, né? Talvez na opinião do Adelar, é o José. Na minha opinião, é o exemplo de Jesus Cristo. Ele tem que ser o nosso exemplo de vida. Ele que nós temos que seguir. Nós temos que seguir o exemplo dele em toda a nossa vida. E qual que é o exemplo que eu estou querendo dizer? Quem é que pode chutar aí? Alguém se lembra o que Jesus disse quando ele estava sendo crucificado, que as pessoas estavam fazendo as coisas contra ele, falando coisas? Ai, Lucas, pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Que dizem, fazem, é. Agora tu te imagina na situação de Cristo. Tudo que ele sofreu naquela cruz. Tá? Te coloca na situação dele. E pensa. Os caras fazendo tudo aquilo. Ah, Jesus sabia que ele tinha que passar por aquilo. Mas naquele momento Jesus diz assim. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. No caso, Jesus já tinha perdoado eles. E ele não fez só perdoar eles. Ele também pediu perdão por eles. Ele sabia que aquelas pessoas não sabiam o que elas estavam fazendo, que elas não sabiam o que era realmente Cristo, quem era ele. Elas não conheciam realmente a Deus da forma como deveriam conhecer. E ele diz, ele pede perdão por eles. Ele diz, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Para mim, esse é o maior exemplo de perdão que eu achei na Bíblia. E agora eu peço para vocês numa situação assim, não precisa nem ser... Opa, eu adiantei aqui. Não precisa nem ser um exemplo como Cristo. Mas vamos dizer que você está numa roda de amigos. Vou pegar o exemplo que eu usei antes, né? Tem uma roda de amigos, né? E vocês estão no meio dessa roda. E essas pessoas sabem que tu é cristão. E elas resolvem usar aquele momento para começar a te atacar. Te atacar, falar, digamos, tirar sarro contigo porque tu é cristão. Falando coisas ruins, ofendendo a Deus naquele momento. Ofendendo de várias formas. O que vocês fazem? Duas opções eu dou para vocês. Vocês se defendem, atacam de volta, começam a falar todos os podres que eles têm e ficam atacando eles para mostrar que eles são pior que tu e tu é melhor que eles. Ou tu pega, por exemplo, tu fica calado, tu fica recebendo aquilo te magoa e tu baixa teus olhos e tu fala com Deus. Deus, isso tá sendo ruim para mim. Eu perdoo eles. É, o que eles fizeram, o que eles estão fazendo, eu perdoo, porque eu sei que eles não sabem o que eles estão dizendo. Eles não te conhecem como eu te conheço. Eles vão te conhecer um dia, mas eles ainda não te conhecem. Então eu perdoo eles. Mas melhor ainda, Deus, perdoa eles também. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Qual opção vocês escolheriam? Se fosse acontecer isso hoje, o que vocês fariam? Opção A ou opção B? Complicado, né? Então, como a gente viu antes, com o versículo de Colossenses, suportem-se, perdoem-se uns aos outros, assim como Cristo perdoou. Para mim, perdão é um pecado. Quer dizer, não perdoar é um pecado, né? Então, para mim, se a gente não está perdoando alguém, a gente está pecando. Só que a gente pode ficar tranquilo, por exemplo, se talvez você não sabia disso até agora. Eu não te culpo se tu não sabia, né? Isso pode acontecer. Talvez você não sabia até agora, a gente lembra que Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Se nós limpar o nosso coração do pecado, se nós confessar esse pecado que nós fizemos, que seria não perdoar, né? Então a gente pode ficar tranquilo quanto a isso. Só que não basta só pedir perdão para Deus por isso. Não basta simplesmente, ah, agora eu sei, ok? Então não perdoar pecado, então eu perdoo todo mundo. Perdoei todo mundo que, sei lá, fez alguma coisa para mim que eu não gostei. Perdoei agora. E vou falar com Deus agora e vou dizer para ele, Deus... É o seguinte, eu perdoei todo mundo, então me absolve disso, porque meu coração agora tá limpo, agora tô tranquilo, tô pulando de alegria. Só que não é tão simples, você tem que fazer a tua parte também. A tua parte não é só pedir perdão a Deus. Tem mais uma coisa para fazer. Se alguém ofendeu a gente e a gente não perdoar, não vai bastar a gente confessar a Deus quando a gente ofender alguém. E tem um versículo que diz que a gente tem que praticar o perdão mútuo na família de Cristo. Alguém pode ler para mim Mateus 6, 14 e 15? Para mim está escrito numa linguagem mais difícil, mas basicamente isso que está escrito aí, né, ele fala assim, eu vou ler essa partezinha aqui, que esse versículo que está escrito, esse trecho, ele vem depois da oração do Pai Nosso. É, a oração do Pai Nosso, ela está na Bíblia e está antes desse trecho, Mateus 6, e começa, não me recordo em que versículo começa, mas vai até o 13. E depois do trecho da oração do Pai Nosso tem esse versículo. Porque a oração do Pai Nosso fala, e perdoai-vos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Só que a gente tem que entender que o que ele está enfatizando aí é o perdão mútuo. E o que, que é o perdão mútuo? É o perdão por parte do Pai, nesse caso, ele vai depender do perdão entre os membros da família de Deus. Porque esse perdão é o que afeta a comunhão na família de Deus, não o perdão que conduz à salvação. Eu quero que vocês tenham bastante entendimento disso, que esse perdão ali, ele não está querendo dizer da salvação. Não é que se tu não praticar isso, tu não vai mais ser salvo. Não é assim, tá? É um outro perdão. Para deixar bem claro. Tá? Isso aí é mais ou menos da seguinte forma. Por exemplo, como é que eu quero que Deus me perdoe quando eu ofendo um irmão? Né? Não ofendo a Deus, mas ofendo a um irmão. No caso, se eu ofender um irmão, claro, é uma ofensa a Deus também. Mas eu posso pedir perdão por essa ofensa. Só que isso não basta. Eu tenho que pedir perdão ao meu irmão também. Então como é que eu posso pedir perdão a Deus para que ele perdoe meus pecados quando eu ofender alguém, se eu não sou capaz de perdoar as pessoas que me ofendem? É isso que Deus está querendo dizer para nós. Ele quer que nós façamos a nossa parte. Ele não quer que a gente simplesmente... Não quer que seja uma coisa simples. Isso que é só nós falar com Deus, ou perdoei, beleza, e agora vamos embora. Não, nós temos que tirar esse negócio a limpo. Nós temos que resolver essa situação. Então nós temos, para resumir, nós temos que perdoar as pessoas e amar elas. Tá? E tu tem que pensar assim que isso indifere de pessoas. Não é apenas aqui dentro do Grupo Aliança que eu vou amar e perdoar. Não é apenas com pessoas que eu sei que são cristãs que eu vou amar e perdoar. Não é apenas com minha família que eu vou amar e perdoar. São também com todas as pessoas que estão à nossa volta, inclusive aquelas que nós não conhecemos. Pode acontecer algum momento, tu vai em algum lugar, tu é atendido por uma pessoa e essa pessoa te atende grosseiramente, tu tem que perdoar essa pessoa, tu tem que amar ela. Talvez ela tenha os seus motivos para ter sido grossa contigo, ela talvez não seja assim. Aquele momento ela pode ter sido daquela forma contigo, por algum descuido. Eu não estou querendo dizer que a gente tem que ser perfeito também. A gente pode errar. Né? Porque a gente é imperfeito. A gente erra, a gente vai... Vão surgir situações que a gente vai ofender alguém, talvez sem querer. A gente está falando alguma coisa e fala alguma coisa que não devia falar. Só que depois a gente tem que pedir perdão para essa pessoa. A gente tem que resolver essa situação. E como a gente tem que pedir perdão para essa pessoa, nós também temos que perdoar as pessoas. Só que, como disse, nós temos que fazer a nossa parte. Então, ora. Conversa com Deus. Fala pra ele que tu tá tendo esse problema. E vá lá e fala com a pessoa. Conversa com ela. Porque às vezes a gente é ofendido, a gente fica chateado e a gente fica brabo com a pessoa e a pessoa nem sabe o que aconteceu. Isso acontece bastante. E daí, talvez, pode ter duas situações. Tu não sabe perdoar, tu vai ficar com aquele negócio, com aquela mágoa no teu coração. E daí tu vai ficar. E mágoa no coração não vai resolver problema nenhum. Só vai te destruir por dentro. Aquilo lá vai criar e tu não vai mais conversar com a pessoa vai notar que tem alguma coisa diferente, ela não sabe o que é. E daí ela vai querer tentar descobrir, tu vai ser grosso com ela, tu vai acabar tu ofendendo ela e vai acabar criando intriga. E essa intriga vai acabar indo para outras pessoas e quando tu vê, vira uma bola de neve. É, e tem o outro lado também. Talvez tu foi ofendido, mas tu sabe que é necessário perdoar. Então tu perdoa a pessoa. Só que tu não vai falar com ela. E daí ela nunca vai saber o que aconteceu. Ela não vai ter como crescer com aquilo. Ela não vai ter como saber o que, ela fez de errado pra ti. Ela não vai saber que aconteceu aquilo. E eu sei que perdoar não é fácil, é difícil. Com Deus ao nosso lado, ele torna-se mais fácil. Não é tão simples perdoar. Eu sei como é que é, eu passei por isso. Que nem eu dei o exemplo no início. Eu passei, acho que, mais de um ano sem poder ver aquela pessoa, sem poder conversar com essa pessoa e sem querer saber nada dessa pessoa. Até que eu entendi, eu aprendi que nós temos que perdoar. Então eu comecei a trabalhar e eu demorei acho que uns 4 meses orando para que Deus conseguisse, isso depois de um ano já, para que Deus conseguisse limpar aquele peso do meu coração. Então eu sei que não é simples, mas nós temos que trabalhar isso. Se a gente ficar sem fazer nada, aí não adianta. Ou, por exemplo, que nem eu estava falando que a gente tem que falar com a pessoa. Aconteceu comigo recentemente, acho que faz uns 1 mês, 2 meses, não me recordo. Aconteceu comigo com o Michel. Nós estávamos ensaiando aqui para a celebração jovem, acredito eu. E daí o Michel estava passando o som para nós. E naquilo ele falou alguma coisa, brincando, mas aquilo me atacou. Né? Eu estava levando um negócio muito sério e eu estava tenso já. E eu levei aquilo como uma ofensa. Né? E eu fiquei ofendido pelo que ele me fez. Aí depois que acabou o ensaio, eu fui lá conversar com o Michel. Eu disse, Michel, é o seguinte, aquilo que tu falou lá naquele momento, eu me senti ofendido com aquilo. Né? Eu não gostei. Eu te perdoo pelo que tu fez, né? Tá tranquilo pra mim. Mas eu gostaria que tu soubesse que tu fez isso, né? E que isso não foi legal. E o Michel nem sabia o que tinha acontecido. Ele tinha feito uma brincadeira e ele nem sabia. Pra ele tava tudo bem. Então tu imagina se eu não falo isso pra ele. Até hoje ele não ia saber que aquilo tinha me ofendido. Talvez ele ia fazer de novo, ia me ofender de novo. E daí eu ia ficar bravo de novo. Então dessa forma ele tem como crescer. Ele tem como saber, bah, acho que isso não é legal de fazer. Talvez não só com o Duda, mas vai acontecer com outra pessoa. Então eu não vou fazer isso. Né? Porque isso talvez é... Não, as pessoas talvez não gostam que faça isso. Então é assim que funciona. Então vamos fazer o seguinte. Vamos baixar nossas cabeças. Fecha teus olhos e usa esse tempo para Deus. Se tu tem alguma coisa contra alguém ou se alguém te fez algum mal, ora agora e coloca para Deus a situação. Peça a Deus para que Ele transborde teu coração de amor, que Ele transborde teu coração de paciência, de benignidade, para que tu consiga perdoar essa pessoa. Eu sei que não é fácil, mas como eu disse, eu já passei por isso e com Deus ao nosso lado a situação fica bem mais fácil. Coloque a situação para Deus agora, usa esse momento para conversar com Ele, limpa teu coração, regulariza a situação, demonstra para Deus que tu é capaz de superar esse desafio. Demonstra que tu está disposto a perdoar, que tu quer limpar o teu coração para perdoar as pessoas, que agora tu entende que não perdoar é um pecado e isso não agrada a Deus, isso só te afasta de Deus. Porque o pecado é uma coisa que te deixa longe de Deus e como nós temos que buscar intimidade com o Pai, se nós estivermos em pecado, vai se tornar mais difícil. Coloca para Deus, demonstra para Ele que tu quer perdoar. Porque agora tu entende que nós devemos suportar e perdoar uns aos outros. E amar também a todos. Use esse momento agora. Pai, te agradeço por nossas vidas, Senhor. Te agradeço porque sabemos que Tu és magnífico e Tu és poderoso. E se não fosse por Ti, Senhor, nenhum de nós estaria aqui hoje. Então eu te agradeço também pelo que Tu fizeste com Teu Filho na cruz, Senhor. Porque graças a Ele, nós temos os nossos pecados pagos. E também assim como Ele nos perdoou, Senhor, assim como Tu nos perdoa de todos os pecados que nós cometemos, Senhor, que nós possamos também perdoar, Senhor, as pessoas que nos ofendem, aqueles que fazem algo para nós, Senhor, e nós achamos que não foi o correto, que nós possamos conversar com essas pessoas e regularizar essa situação, Senhor, que Tu nos dê força, Senhor, para quebrantar o nosso coração e encher ele de amor, para nós amarmos as pessoas, assim como Tu diz. Para que nós possamos chegar diante dessa situação, Senhor, e saber o que fazer. Que nós possamos realmente amar de uma forma que nós conseguimos perdoar facilmente as pessoas. E depois chegar para elas, conversar com elas, dizer que nós perdoamos elas por aquilo que elas fizeram. E orar depois, Senhor, conversar contigo, mostrar que Tu está no meio disso tudo. Que é graças a Ti que nós podemos viver, Senhor, hoje com o perdão dos nossos pecados e também com amor no nosso coração, Senhor. Te peço que Tu ilumine, Senhor, a nossa semana e que nós aproveitemos essa semana, Senhor, para colocar essas coisas, colocar um ponto final, Senhor, nisso tudo. Para que nós possamos resolver essa situação, todas as situações que nós tivermos, Senhor, que tenham a ver com isso, que nós possamos viver uma vida sem fardo, Senhor, sem nenhum rancor no nosso coração, sem intrigas, que nós realmente possamos Te ver resplandecer através da nossa vida, Senhor. Que as pessoas possam notar isso, Senhor, e querer Te conhecer também. Que elas vejam que nós somos pessoas que somos humildes, Senhor, para pedir perdão e perdoar também, Senhor. Cuide de nós, Senhor, e abençoe cada pessoa que está aqui dentro hoje. Para que elas possam realmente entender que o perdão é algo necessário e Tu ensinou isso para nós, Senhor. Te peço por isso em nome do Teu Filho Jesus. Amém.